principais informações do dia que se encerra. Começa agora, programa Ponto Final.
Boa tarde, está começando o Ponto Final dessa segunda-feira, hoje dia 25 de fevereiro de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior FM e também no portal 48.com.br. Foi definida hoje a empresa responsável pela reforma do antigo prédio do INSS. Em reunião realizada na tarde de hoje, no Paço Municipal Marcos Rovares, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura efetuou a abertura dos envelopes com as propostas de preços das três empresas habilitadas para a execução da obra, o antigo prédio do INSS, que vai se transformar numa unidade básica de saúde, a unidade básica do centro. Os trabalhos serão executados pela empresa Fecel Engenharia e Construções, onde será implantada a unidade básica de saúde do centro e também o Laboratório Municipal de Análises. A empresa venceu o certame licitatório com a proposta de aproximadamente R$ 921 mil. A ordem de serviço autoriza o início das obras, que autoriza o início das obras, deve ser assinada nos próximos dias. E essa nova unidade de saúde vai ter mais de 1.180 metros quadrados. E sobre isso eu converso agora com a secretária municipal de infraestrutura de Criciúma, Kátia Smielewski. Muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde, os ouvintes.
Secretária, agora definida a empresa, presta a ser assinada a ordem de serviço, quando começam as obras no antigo prédio do INSS?
Bem, Arthur, no dia de hoje foi aberto as propostas de preço das empresas que fizeram a proposta para a reforma e adaptação dos ambientes do antigo INSS, onde vai ser estabelecido a unidade de saúde central e também o laboratório municipal. Hoje, então, no decorrer do dia de hoje, nós fizemos então a conferência da planilha. Amanhã vai ser publicado o vencedor no Diário Oficial e nos próximos dias, então, faremos o contrato e daremos a ordem de serviço para início das obras.
A previsão de entrega fica para o próximo aniversário de Criciúma?
Sim, queremos mais uma vez dar um presente para a população de Criciúma, especialmente aquelas da região central, Pio Correia e Comerciário e Lote 6, né, que são da área atendidas pela Unidade Básica de Saúde Central. Então, nós vamos deixar a obra pronta este ano para que a Secretaria de Saúde coloque toda a mobília e entregar a obra no dia 6 de janeiro de 2020.
Secretária, muito boa tarde. Aqui é o Adelor Lessa. Como é que vai a senhora? Tudo bem?
Oi, Adelor. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Secretária, em relação à obra tão falada do rebaixamento aqui na Avenida Centenário, já tem prazo para publicação, para licitação da obra?
Não, Adelor, nós apresentamos em audiência pública no dia 12 de dezembro o projeto, o estudo, né? Aí autorizamos a empresa a fazer os projetos executivos. Na última semana apresentamos o projeto aos donos e proprietários dos estabelecimentos nesse trecho de intervenção, né, entre a Joaquim Nabuco e o posto Angeloni. Continuamos desenvolvendo os projetos, o plano de execução e o orçamento. Ainda não temos data para o lançamento da obra, lançamento do edital para execução da obra, mas deverá acontecer nos próximos dias.
Perfeito. Muito obrigado, secretária.
Obrigada, Delor.
Um abraço.
Obrigado, secretário. Um abraço, até a próxima. E o antigo prédio do INSS, nova unidade básica de saúde de Criciúma, que deve ser inaugurada logo nos primeiros dias do ano que vem, de 2020, é um dos destaques do Ponto Final de hoje, que terá também. Hoje no estúdio, Adelor Lessa, além da polêmica obra de rebaixamento da Avenida Centenário, qual outro destaque seu hoje no Ponto Final?
Arthur, eu estou lendo aqui no 48, e 48 também é história.
Sim.
Há quatro anos, Márcio Burg estava voltando ao comando da Prefeitura de Criciúma. Lembra daquela posse, daquela passagem de flash por salvá-lo no comando da Prefeitura? O Márcio era prefeito, a Justiça julgou, mandou da posse ao Clésio. O Clésio assumiu, mas ficou poucos dias no governo. Num 25 de fevereiro de 2015, a Justiça determinava a posse de Márcio Burg. Eu lembro que na época... Onde é que está o Ricardo? Porque o Ricardo Fabris, hoje vice-prefeito, era o presidente da Câmara na época.
Isso.
E quem teria que dar posse ao Márcio Burg seria o Ricardo Fabris. E havia uma preocupação, onde é que o Ricardo iria, se iria fugir da cidade, se ausentar da cidade, se iria para cá, se iria para lá. Mas o Ricardo estava lá na hora certa e o Márcio Burg reassumiu. Isso 25 de fevereiro de 2015. O 48 também é história. Esse fato está agora na capa do portal 48. Eu falo daqui a pouco aqui no Ponto Final sobre... A participação de Júlio Garcia, agenda cumprida por Júlio Garcia, presidente da Assembleia hoje em Criciúma. Primeira viagem oficial de Júlio Garcia depois que foi eleito presidente da Assembleia. O interior do estado foi na sua base em Criciúma. Hoje ele tratou de centro de inovação em Criciúma e a montagem da bancada parlamentar da região. Daqui a pouco eu falo sobre isso.
Vale lembrar ainda nessa pílula de história... que essa eleição não teve só isso, isso foi um adendo, porque a própria eleição foi uma complicação, porque teve a eleição, aí foram cassados os votos de Salvaro, aí teve a eleição suplementar em 2013,
isso.
Aí quase dois anos depois, em janeiro, no meio do verão, tivemos que tirar a Delor Lessa das férias, inclusive, que eu lembro.
Eu lembro até hoje, eu estava caminhando na beira da praia, estava no Rui do Silva, isso. Férias, estava caminhando na beira da praia, fiz minha caminhada, voltei, quando eu voltei, na porta da minha casa, estava o Arthur me esperando. Sabe quem é o prefeito de Criciúma? Ah, rapaz, tô cansado aqui, que houve? Diga, é o prefeito, é o Márcio, pô. Errou, é o Clésio.
É, isso aí. Que confusão. Boa notícia para a saúde de Santa Catarina, também boa notícia para a região. O ministro da Saúde anunciou um investimento de mais de 30 milhões de reais em Santa Catarina. O reforço financeiro será destinado a serviços de hemodiálise, atenção domiciliar, novos leitos hospitalares, rede cegonha, UPAs, além de ampliação e renovação da frota do SAMU. A distribuição desse dinheiro é mais ou menos a seguinte: ampliação da oferta de serviços de hemodiálise em 19 estabelecimentos de saúde. Em Criciúma, R$ 37.376. Habilitação de 62 leitos de UTI adulto. No São José, em Criciúma, 12 leitos. R$ 2.907.500. Entrega de 3 ambulâncias do SAMU 192 em Forquilinha, R$ 172.700, e em Turvo, R$ 172.700. Uma ambulância para cada um dessas 3 ambulâncias, uma para Forquilinha, uma para Turvo. Daqui a pouco a gente aprofunda esses números, quando é que chegam esses recursos à nossa região. Com destaque do Criciúma, Lucas Renan Domingos.
Depois do empate em 1-1 contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, Criciúma precisa retomar o caminho da vitória no Campeonato Catarinense. O objetivo do Tigre é vencer as próximas 3 partidas que serão disputadas todas no estádio Heriberto Wills. Elenco do Criciúma já se reapresentou na tarde de hoje no CT Antenor Angeloni, visando o primeiro desafio, que será contra o Ercílio Luz na próxima quarta-feira. Mais detalhes do dia do Tigre daqui a pouco aqui no Ponto Final.
Mais um que é destaque no 48, servição de carnaval. Em virtude do ponto facultativo, os serviços da Prefeitura de Criciúma serão alterados na segunda e terça-feira. A disposição e as alterações dos serviços públicos estão ali no 48.com.br.
Muito boa tarde, um abraço para o pessoal da Physio Center, aos trabalhadores, funcionários, todos da Physio Center e os pacientes que estão agora sendo atendidos lá na Physio Center, área central de Criciúma.
E com destaque do mercado financeiro, Pablo Piero.
Demora para a formação da CCJ frustra investidores e faz o Ibovespa se descolar do exterior e caminhar para fechar em queda no primeiro pregão da semana.
Agora no Ponto Final, Boletim de Trânsito.
Jota Del Fabro, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Ercílio Luz, bem lenta nesse momento, viu? E a informação que nós obtivemos agora, é claro que os funcionários, e nós antecipávamos essa informação na sexta-feira, dentro do ponto final, de que funcionários da prefeitura estariam realizando um trabalho. Foi feita uma nova escavação, novo material foi colocado, mas segue sem o asfalto ali, viu? O trabalho de saneamento básico que foi feito pela Casam, obra foi concluída, mas não existe ainda o asfalto. Quem sobe, né, quem está descendo ali a São José vai pegar esta lentidão. É lentidão mesmo, lá da São José até a Coronel Pedro Benedetti, a SC-445 sem filas. Nesse momento, o movimento é maior quem está saindo de Criciúma. Hoje, pela parte da manhã, quando eu fui lá para a praia para realizar o trabalho, a entrega do material escolar, o movimento realmente é de lá para cá. E agora, no final da tarde, a informação dos patrulheiros é de Criciúma para a região de Sara e lá para a BR-101. Voltando a falar ali da Ercílio Luz, recebi uma informação, hein? Quem sabe o asfalto, quem sabe, não está confirmado, Arthur, nesta semana, a obra ali daquele trecho da Santo Antônio até Coronel Pedro Benedetti. É 120 metros, né, que ficou à esquerda para colocar aquela tubulação. Quem sabe sai esta semana ali o asfalto. Amanhã cedinho, dentro do programa, Adelor Lessa, ele abre o programa, nós já vamos passar todos os dados. Foi feito algum trabalho, porque eles gostam de trabalhar na noite também, viu? Porque durante o final de semana, trabalharam sábado e trabalharam no domingo. Os funcionários da prefeitura, foi colocado um novo material, mas o asfalto não tem ainda naquela obra que foi realizada. E amanhã, 7 da manhã, nós estaremos conferindo. Foi feito algo durante a noite? Vamos conferir amanhã também. 7 da manhã. Um abraço, Arthur.
Um abraço, Jota. Até amanhã. Depois do intervalo, previsão do tempo aqui no ponto final e também a opinião de Adelor Lessa. É destaque agora no 48. Vendaval causa estragos em Maracajá. Escolas, galpões e residências estiveram entre os pontos danificados na cidade. Mais de 30 milhões para a saúde em Santa Catarina. Sul catarinense foi contemplado com recursos para hospitais, UPAs e ambulâncias. Daqui a pouco a gente trata com mais detalhes também aqui no ponto final. E há 4 anos, a volta de Márcio Búrigo, um pouco de história recente da política de Criciúma, aquela conturbada eleição de 2012 e 2013. Sim, igual sessão, igual temporada de futebol europeu, é 2012/2013.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria, venha celebrar a vida. Ferrovia Teresa Cristina, o futuro passa por aqui. E RF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone, Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Antes do boa tarde, um abraço pro pessoal do Brothers Pub, novo parceiro aqui do Ponto Final, patrocinando a previsão do tempo, um dos quadros mais aguardados, com maior interatividade do programa. E além do chopp, tudo. Sabia que tem espumante em dobro lá no Brothers Pub? Não é só pro pessoal da cerveja, não. É legal. Bem variado o cardápio lá.
Legal, legal, legal. Show de bola. Essa fase é boa. O espumante tem crescido muito, o consumo de espumante tem crescido muito. E o espumante brasileiro é espumante de qualidade. O Brasil vem se consolidando como produção de espumante. É dos melhores do Brasil, o espumante brasileiro, nacional. Tem muito espumante bom por aí e a ideia do espumante dobro legal. Show de bola.
Não, muito bom para todos os públicos. Tem até espaço que isso muito me interessa. Márcio Sônego, quase falei Márcio Burgo. Márcio Sônego, muito boa tarde.
Alô, Arthur. Alô, Adelor Lessa. Alô, ouvintes. Boa tarde.
Como é que fica o tempo essa semana, Márcio?
Pois é, Arthur. Então, a temperatura caiu, olha, em algumas estações, caiu 15 graus em relação a ontem. Ontem chegou 40 graus na área dos balneários, 39, 40 graus, hoje foi até 25. Criciúma ficou nos 26, ontem chegou a 38. Então, pela região, caiu no mínimo 12 graus de ontem para hoje. Então, refrescou bastante em relação a ontem. Hoje teve alguma chuvinha, choveu muito hoje na região oeste catarinense, aqui no litoral sul choveu pouco. E a tendência para amanhã, Arthur, ainda bem nublado o tempo, ventinho sul fraco, alguma chuva, especialmente à tarde, começo de noite. Então amanhã chove mais uma vez, bem nublado o tempo, atrapalha o pessoal que colhe arroz. Quarta-feira volta a aparecer o sol pela manhã, aí tem alguma precipitação na quarta-feira, final de tarde. Quinta-feira, sexta-feira e carnaval como um todo com tempo bom. Quinta-feira o sol já aparece um pouco mais, e sexta-feira, final de semana de carnaval, tempo muito bom, com poucas nuvens e temperatura em elevação. Amanhã ainda não esquenta tanto, vai no máximo a 23, 25 graus, na quarta-feira vai a 24, 26, sexta-feira, quinta-feira vai a 26, 27, e a partir da sexta-feira a temperatura chega aos 30 graus, e para o carnaval, sábado, domingo, segunda, terça, aí já vai até os 33, 35 graus. Quanto à chuva, então, ainda tem essa precipitação para amanhã, alguma precipitação quarta-feira, madrugada e depois à noite. Aí os outros dias, quinta, sexta e final de semana de carnaval, se chove, é final de tarde, aquelas típicas chuvas de verão, Arthur.
Ô Márcio, o ouvinte quer saber qual foi a média de temperatura ontem. Realmente ontem foi um bafo terrível, né?
É, ontem o que me chamou a atenção, Arthur, é a temperatura na beira do mar. Ali tem uma estação da Ipagre dentro da água no Arroio do Silva, na plataforma de pesca, deu 38 graus sobre o oceano, a mais ou menos 30 metros dentro do mar. Então, coisa impressionante. Falou de Santa Marta, que sempre vai a 25, 26, não chegou a 36, e a estação ali próximo ao Passo de Torres deu 40 graus. Então, deu mais quente do que aqui no interior, que chegou a 38 em Criciúma e região. Então, a média de máxima ontem ficou entre 38 e 40 graus na região do litoral sul catarinense.
O ouvinte quer saber o fim de semana de carnaval na Galheta.
Bom tempo, final de semana de carnaval na Galheta, um nordestinho incomodando um pouquinho no sábado à tarde, domingo à tarde, mas em termos de tempo e temperatura muito agradável, que vai ter temperaturas máximas por lá de 29, 30 graus, mas com tempo muito bom, com pouca nebulosidade.
Para reforçar, quarta-feira agora, 8 horas da noite, o Criciúma enfrenta o Ercílio Luz aqui no estádio Heriberto Wilson. Como é que vai estar o tempo?
Quarta-noite tem chance de uns pingos de chuva, viu? Tem um ventinho sul ainda e está colocando quarta-noite mais nublado e pode ter, sim, uma pancadinha de chuva muito leve, nada expressivo, mas pode ter, sim.
Tem previsão de temporal para essa semana, o ouvinte está perguntando?
Não, porque agora predomina o vento sul na terça, quarta, quinta, sexto, nordeste. Alguma trovada talvez para sábado, final de tarde, mas não tem temporal nada assim grave não nesses próximos dias. Ali para terça-feira de carnaval, entre terça e noite, é que pode ter um temporal quando chega a nova frente fria.
Obrigado, Márcio. Até amanhã.
Até amanhã, Arthur. Obrigado.
Agora 18 horas 25 minutos.
Agora, no ponto final, pense nisso com Adelor Lessa.
Adelor, boa tarde.
Muito boa tarde. Primeiro quero fazer um registro muito interessante, positivo. Não é bem a minha área, mas eu não vou discutir futebol aqui. A questão futebol é o detalhe, o importante é a cidade. O TT, sabe quem é o TT, né? Quem é o TT?
O TT que eu conheço está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk.
Isso, o TT é um jogador do Grêmio, da categoria sub-17.
Ah, é dele mesmo, certo, sub-19.
Sub-20, acho, tal. Ainda não jogou.
Da base.
Ainda não vestiu a camisa titular do Grêmio, foi vendido por algo em torno de 10, 15 milhões de euros para o time da Ucrânia,
isso,
ok?
Perfeito. Shakhtar, isso.
Hoje ele deu uma entrevista coletiva e aí é que vem o dado interessante. Na entrevista coletiva, ele pediu que parte do dinheiro ou todo o dinheiro da sua venda seja investido na base do Grêmio. E aí ele argumentou, de acordo com a Jovem Promessa, melhorias podem ser realizadas nos alojamentos destinados aos garotos do Grêmio. TT destaca que o Criciúma, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, possui hoje um centro de treinamentos mais adequado para a base do que o Grêmio. Olha só que positivo e interessante isso. É uma notícia positiva, tratando bem o Criciúma, que leva o nome da nossa cidade. E toda notícia boa em torno do Criciúma acaba projetando bem a cidade de Criciúma. Falando de política, Arthur, o deputado Júlio Garcia cumpriu agenda hoje em Criciúma. Foi a primeira viagem oficial do presidente da Assembleia depois que foi eleito para presidir o Legislativo catarinense. Primeira viagem oficial ele cumpriu na sua base eleitoral, veio a Criciúma. Ele cumpriu agenda hoje na Unesc, cumpriu agenda na ASIC e depois teve audiência com o prefeito da cidade de Criciúma. O presidente da Assembleia, Júlio Garcia, ele tratou na Unesc e na SIC da questão da bancada regional, bancada de parlamentares. A ideia é criar um fórum parlamentar da região, mais ou menos como tem o Fórum Parlamentar Catarinense lá em Brasília, que reúne os deputados federais. A ideia é criar um fórum parlamentar do Sul Catarinense, que terá um coordenador e terá distribuição de pautas, e isso numa associação, numa atuação conjunta, em sintonia com a Universidade, a Unesc, e com a SIC, Associação Empresarial de Criciúma. Ele tratou desse assunto em reuniões separadas com a reitora da Unesc, Luciane Sereta, e com o presidente da ASIC, o presidente Moacir D'Agostin. E pelo que ouviu, ele disse que, salvo o melhor juízo, no seu entendimento, a prioridade de momento em Criciúma e para Criciúma é encaminhar a conclusão e execução do projeto do Centro de Inovação de Criciúma. Diz que há possibilidade para isso, é algo palpável, é algo que é possível fazer, mais fácil de fazer, e que ele pega como prioridade, vai tratar disso, inclusive, com os outros deputados. Essa primeira reunião com os deputados da região para discutir a consolidação do Fórum Parlamentar da região vai se dar depois do Carnaval, isso já definido com a SIC e com o NESC. O deputado Júlio Garcia também esteve hoje aqui na Sou Maior, cedo, falando sobre o seu trabalho na Assembleia, o que pretende, como pretende economizar, cortar gastos, há muitas ideias, falou sobre isso, mas falou principalmente sobre as duas CPIs que estão encaminhadas na Assembleia. Uma já aprovada, com já nomes definidos, equipe montada, time montado, deve sair amanhã ou depois o presidente e o relator da CPI. A outra CPI, que ainda não foi aprovada em plenário, mas deverá ser aprovada também até quarta-feira. Esta segunda CPI vai tratar dos benefícios fiscais a partir de uma declaração dada pelo secretário da Fazenda, Paulo Eli, na Assembleia, semana passada, quando ele falou dos benefícios de gaveta. O deputado entende que, ao dar tal declaração, o secretário Paulo Eli garantiu a formação de uma CPI.
O deputado Milton Obros solicitou uma audiência pública que vai ser realizada no dia 18 de março. E a partir dessa audiência pública é que nós vamos começar a debater como será o tratamento dos decretos na Assembleia. Nós recebemos já o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Com a audiência pública nós vamos concluir ouvindo a outra parte interessada, e esse é o papel da Assembleia, é promover os debates. Eu acho que as decisões da Assembleia, elas são coletivas, portanto, elas têm muito mais peso, muito mais valor, né? E a Assembleia decide depois de ouvir. Né? Nós ouvimos o secretário da Fazenda e vamos ouvir agora o mundo empresarial de Santa Catarina. E a partir daí, a Assembleia vai se posicionar, certamente, no melhor interesse para Santa Catarina.
Ainda sobre essa questão dos benefícios fiscais, que foram todos cancelados por decreto pelo ainda governador Eduardo Pinho Moreira, no dia 28 de dezembro do ano passado, cancelamentos dos benefícios que passam a valer a partir de abril, e esses decretos todos deverão ser cancelados, hoje o deputado Mocelin, que é o líder do governo na Assembleia, ele anunciou que vai apresentar um projeto de lei em nome do governo para restabelecer os benefícios, porque, repito, o ex-governador Eduardo Moreira, no dia 28 de dezembro, assinou um decreto cancelando todos os benefícios. Só que a validade desse decreto é 1º de abril. Então, o deputado Mocelin, líder do governo, anunciou hoje à tarde que vai apresentar um projeto de lei em nome do governo para restabelecer os benefícios fiscais. Não deverá ser uma matéria fácil de tratar. É complicada por lá e por cá. Esse assunto vai marcar já o semestre. Não será fácil nem aprovar o restabelecimento dos benefícios e nem cortar todos os benefícios. Enquanto não for esclarecida essa questão do benefício de gaveta, termo usado pelo secretário da Fazenda, Paulo Eli, vai ser difícil você restabelecer benefícios ou não, porque afinal de contas, restabelecendo todos os benefícios também acaba restabelecendo os benefícios de gaveta, os benefícios que são escusos, fica complicado. Esse é um assunto muito difícil de tratar e que será certamente assunto importante nesse semestre na Assembleia Legislativa. E para encerrar, tivemos há pouco a estreia do vereador Potelec na Câmara de Criciúma como líder do governo Salvaro. A definição foi hoje pela manhã, numa reunião pela manhã cedo. O anúncio foi feito no final de manhã e Potelec já estreou hoje na Câmara de Criciúma como líder do governo na Câmara Municipal. E o deputado, ex-deputado Jorge Boeira, garantiu hoje, conversei com ele ao meio-dia em Criciúma, e ele me disse pessoalmente, não pensou e não tratou até hoje de possível ida para o MDB. Disse, nunca falei sobre isso com alguém, com quem quer que seja, está fora de cogitação. O que não está fora de cogitação, embora o Boeira não tenha dito textualmente, é uma possível participação dele na eleição municipal de 2020. Ele pode vir a ser candidato a prefeito em 2020, trabalha nos bastidores para isso. Mas também não tem nada definido, nem encaminhado, mas até pode ser. E eu volto para o ar amanhã, Arthur, às 7h. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, até amanhã. Depois do intervalo a gente fala de saúde. Repasse de 30 milhões de reais do Ministério da Saúde para Santa Catarina e boa parte desse recurso vem aqui para a região carbonífera. O ministro da Saúde anuncia investimento de mais de 30 milhões de reais em Santa Catarina. Reforço financeiro será destinado a serviços de hemodiálise, atenção domiciliar, novos leitos hospitalares, rede cegonha, UPAs, além de ampliação e renovação da frota do SAMU no estado. Sobre isso, eu converso agora com o gerente regional de saúde, Fernando De Favere. Muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur, e boa tarde a todos os radiovintes.
Fernando, a partir de quando começam a chegar esses recursos para a rede de saúde da região?
Olha, esperamos que o mais breve possível. O ministro assinou na tarde de hoje e alguns o repasse já é imediato, né, do qual vem em boa hora esse montante financeiro da Santa Catarina.
Esses recursos, eles são destinados direto aos municípios, às instituições, ou passam pela Secretaria de Estado da Saúde?
A habilitação de leitos de UTI, que já estão prontos no São José, vem o depósito para o governo do estado, passa para o município de Cima, que é gestão plena, e repassa para o hospital. As ambulâncias do SAMU, por exemplo, reposição de forquilinha, já vem a ambulância em si, né? Então já recebe a ambulância nova e equipada de acordo com as condições. Então é variável de cada caso, por exemplo, para a UPA também, geralmente é fundo a fundo, do Ministério para o município, ou dependendo do contrato que foi feito, passa pelo Estado para fazer a medição da obra e o pagamento de acordo com a conclusão.
Fernando, falando sobre a renovação, aqui diz renovação e ampliação da frota do SAMU. Falando desses dois casos aqui da região, Forquilinha e Turvo, serão ampliação ou serão renovação? Elas vão substituir ambulâncias já existentes que vão ser tiradas de linha ou vai ter mais ambulância para atender?
Não, é substituição. E, inclusive, a gente necessita de mais ambulâncias para substituição. É uma frota que está bastante deteriorada. Nesse caso, inclusive, o município de Forquilinha, é a ambulância do município que está cedida para o SAMU para fazer os atendimentos de urgência básica, né? Uma assistência do município, porque a área do SAMU não tinha mais condições de trafegabilidade. Então, agora vem uma ambulância nova para o município.
A informação que chega aqui é que é R$172.700, tanto para Turvo quanto para Forquilinha. Esse seria o valor de uma ambulância. Então, uma ambulância para cada uma.
É o valor da ambulância.
De uma só.
Da ambulância equipada. Não, o valor de cada uma.
Certo. Sobre os repasses, por exemplo, para ampliação da oferta de serviços de hemodiálise, que é o Hospital São José é um dos atendidos, isso será um valor recorrente, parcelado, ou vem o recurso todo de uma vez para um certo período?
Não, é que a gente chama, nas terapias renais, existe um teto, porém aquilo que ultrapassa o teto é pago a cada 3 meses no encontro de contas. Esse valor que vem para a terapia renal, ele é para ampliação do teto financeiro, porque hoje se faz mais hemodiálise do que um contato com o hospital. Então, esse é um dinheiro que vem para suprir essa necessidade instalada no hospital e ampliar o serviço e pagamento.
Certo.
Vendo que já é pago mensalmente.
Certo. E sobre a habilitação de 62 leitos de UTI adulto, sendo 12 no Hospital São José, esse recurso tem prazo para chegar? Tem prazo para vir? É daqueles que vem imediatamente?
Exatamente. O São José já concluiu a obra, foi toda aquela forma, foi 20 milhões do governo do estado, 5 do ministério e uma contrapartida do hospital. As UTIs estão prontas e estão sendo utilizadas pelo hospital. Porém, agora chegou a habilitação para que elas sejam atendidas pelo SUS. Então, esses 12 leitos serão atendidos pelo SUS, ampliando assim a oferta de capacidade de atendimento para a região. Como da mesma forma, falta habilitação São Donato junto ao SUS, para que o SUS pague essas internações junto à UTI, né? Então, para nós era um trabalho que a gente vimos junto ao hospital e o governo do estado para conseguir a habilitação e chega em boa hora.
Fernando, mudando um pouco de assunto, informação de agora há pouco, cinco médicos do programa Mais Médicos estão de saída dos municípios de Sara, Balneário Rincão e Siderópolis. E Morro da Fumaça, por exemplo, está há um ano aguardando uma reposição de médico. O que está acontecendo com o programa Mais Médicos?
Bom, o caso de Morro da Fumaça é um caso à parte. Era de médico brasileiro antes da entrada do cubano. O Brasil tinha esse modelo, saiu o médico na época e até hoje o Ministério da Saúde não repôs. Nós temos uma briga constante com o Ministério para repor esse médico e há necessidade em Morro da Fumaça, porém encontramos dificuldade porque parece que o programa meio que foi extinto, porque depois foi aberto o Mais Médico com cubanos. Então temos esse problema. Já os outros médicos que entraram agora, médicos brasileiros, substituindo os cubanos, entrou uma leva de médicos, mas alguns, né, a maioria desses 5 passaram em residência médica. Então, eram médicos recém-formados, enquanto não saía a prova de residência, estavam trabalhando na unidade e agora passaram para fazer alguma especialização, pediatria, cardiologia e assim por diante. Então, se abre vaga novamente nesses municípios e de acordo com a lista do que se inscreveu junto ao edital que o Ministério abriu, vai ser convocado.
Oi, Fernando? Perdemos o contato com o Fernando De Favre, gerente regional de saúde, mas já passou bem o recado aqui sobre as dificuldades do Mais Médicos. Em outro momento a gente volta a falar sobre esse assunto aqui. Agora, 18 horas e 45 minutos.
As principais informações da economia e mercados de valores, agora, no Bolso e na Bolsa.
Pablo Piero, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Arthur. Boa tarde, amigos ouvintes. Olha, hoje todos os indícios apontavam para uma sessão mais otimista na Bolsa Brasileira, embalado pelo alívio nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos e com a proximidade da formação da Comissão de Constituição e Justiça, que fará análise do texto da reforma da Previdência e que estava sendo aguardado aí para ser divulgado amanhã. Só que o presidente da Câmara avisou que a casa parece ter tirado o pé do acelerador e o tema pode demorar um pouquinho mais para ser avaliado. Em entrevista dada hoje, Rodrigo Maia apontou que o governo está perdendo a batalha da comunicação, ou seja, mantendo aí um tom como se ainda estivesse em campanha e não como o tom de quem precisa gerar engajamento aí para os temas importantes, o que, é claro, tem afetado até mesmo seus aliados. E com isso, o governo deve precisar de mais tempo para organizar a sua própria base, que ainda anda muito lenta nas negociações, e Maia ainda reforçou que não dá para votar uma pauta como essa da reforma da Previdência de qualquer jeito, pois como estão as coisas hoje, há o risco de não se ter um resultado favorável à reforma, o que causaria, é claro, um grande impacto negativo para a nossa economia. Se olharmos o copo meio cheio, a preocupação com o resultado da votação é importante e o sucesso da reforma é necessária. Por isso, a queda de hoje veio mais como um sinal de cautela do mercado do que um sinal, uma frustração em si, já que melhor demorar um pouquinho mais e conseguir aprovar a reforma do que querer imprimir aí um ritmo muito forte e acabar melando tudo. Agora, além da política, o noticiário corporativo também acabou colaborando para o dia pesado no mercado, já que as ações da Petrobras foram destaque de queda no dia, com Donald Trump reclamando no final de semana aí pelo Twitter que os preços do petróleo estão ficando muito altos e pediu aí para a OPEP pegar leve com os cortes na produção, o que tem feito aí, com que os preços tivessem uma escalada nos seus últimos dias. E agora, como o mercado já conhece Donald Trump, né, esse tweet dele aí serviu como um alerta e durante o dia o preço do petróleo virou, já repercutindo isso, que teve uma queda de mais de 3%, né, levando consigo aí as ações das companhias produtoras. Além desse fato do super tweet de Trump, a própria Petrobras foi impactada pela notícia de um vazamento de óleo na sua plataforma na Bacia de Campos no sábado. Tudo isso levou os papéis ordinários da companhia a terem uma queda de pouco mais de 2% e os preferenciais caíram 1,3%. Mas como quem nos acompanha aqui sabe, a Petrobras tem um importante papel dentro do Ibovespa e acabou ancorando aí o índice durante o dia. No cômputo geral, o Ibov deve encerrar a sessão com uma queda próxima de 0,6%, já que faltam aí poucos minutos para o encerramento dos negócios, enquanto o dólar hoje teve uma sessão um pouco mais volátil, mas fechou estável, cotado a R$ 3,74. Por hoje é isso, Arthur. Essas são as principais informações aí dessa abertura de semana. Desejo a você e aos amigos ouvintes um ótimo descanso e até a próxima.
Até a próxima, Pablo. Muito obrigado. Depois do intervalo, informações do Criciúma aqui no Ponto Final.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no Tigre.
Lucas Renan Domingos, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Arthur, o Criciúma jogando aí contra o Figueirense, empatou, né? O quinto clássico do Criciúma no Campeonato Catarinense. Criciúma perdeu 4 e empatou 1, então continua sem vencer os clássicos, que é muito importante no Campeonato Catarinense, que é constantemente tem clássicos. Então o Criciúma acabou fazendo um bom jogo aí, dadas as circunstâncias, né? O Figueirense é líder, jogava em casa, mas poderia até ter saído com a vitória. O Reis acabou desperdiçando aí uma bola do jogo. E no fim, então, acabou esse 1-1 para Criciúma e Figueirense. O resultado e a combinação dos outros resultados fez o Criciúma perder uma posição na tabela, caindo de sexto para sétimo colocado, ficando aí com 10 pontos, 7 atrás do Marcílio Dias, que é o quarto colocado na tabela, o primeiro aí, o mais próximo do G4. Então, com esse resultado, o Criciúma agora tem que buscar, né, pontuações dentro do Campeonato Catarinense, é importante, e o Doriva já pontuou que quer que o time conquiste nesses 3 próximos jogos os 9 pontos. O Criciúma vai enfrentar em casa o Ercílio Luz, o Marcílio Dias e a Chapecoense. Lembrando que o Ercílio Luz é um jogo que está atrasado, né? Um jogo que foi adiado aí por conta da rodada da Copa do Brasil. O Criciúma era para enfrentar o Ercílio Luz na semana passada, mas por conta da rodada então da Copa do Brasil, esse jogo foi adiado para a próxima quarta-feira, que será aqui no estádio Heriberto Wilson, às 19 horas. Pensando já nesse jogo, Criciúma se reapresentou hoje, fez aí um trabalho. Os jogadores que jogaram ontem contra o Figueirense ficaram apenas na academia, o restante trabalhou com bola. E o último treino, então, para esse jogo contra o Ercílio Luz na quarta-feira será amanhã à tarde. O Criciúma vem tendo pouco tempo, né, para se preparar, muitos jogos, um em cima do outro, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense. Então, o Criciúma vai fazer, vamos dizer assim, um treino só com bola com a equipe toda amanhã para enfrentar o Ercílio Luz, quando aí precisa se recuperar no Campeonato Catarinense. O Doriva não tem desfalques para essa partida, lógico, tem o Jaci Maranhão, que ainda está no departamento médico, mas já está desde o meio do turno do Catarinense. O Carlos Eduardo retorna, ele foi expulso contra o Joinville, não jogou contra o Figueirense, mas agora vai estar à disposição do técnico Doriva. Então o Doriva amanhã definirá sua equipe para enfrentar o Ercílio Luz. São essas as últimas do Tigre, Arthur.
Obrigado, Lucas. 18 horas e 56 minutos para fechar o programa. Denis Luciano, boa tarde.
Pois não, Arthur. Boa tarde a você, aos amigos e amigas da Som Maior.
Boa noite agora, né? Agora,
vamos de boa noite, então.
Agora já... Eu já falei, né? Eu me guio pela janela. Tá de noite, boa noite, Denis Luciano.
Guie-se pelos faróis dos automóveis, dessa visão privilegiada aqui do Media Center. Todos acesos.
É uma boa, né? Se acendeu o poste da Centenária, então é boa noite. Vamos definir assim.
Carro branco ali, ó. Tá na escuta da Som Maior ali. Pode piscar aí, ó. Pode piscar.
É pois é.
Ô, Arthur, olha só. Os investimentos em saúde que vocês há pouco elencavam aqui com o gerente regional Fernando De Faveri, eles são diversificados, interessantes para a região, chamam a atenção. O Sul não pode queixar-se dos anúncios feitos hoje pelo ministro da Saúde. E nós vamos especificar esses anúncios, explicar em cada segmento que tipo de assistência efetiva ele vai conferir. No que se relaciona ao Hospital São José, tem alguns incrementos importantes, hemodiálise, por exemplo, a nova classificação da UPA. Há algumas semanas, o jornal A Tribuna trazia essa preocupação com essa não efetivação do status da UPA perante o Ministério da Saúde. Isso saiu agora, foi uma excelente notícia. Então temos notícias a comemorar, inclusive, na área da saúde, que serão devidamente desdobradas na edição de amanhã do jornal A Tribuna. Por outro lado, na questão de saúde, fica no ar uma preocupação com a consistência do programa Mais Médicos aqui na região. Afinal, nós tivemos essas baixas em Içara e há outros municípios que estão também carentes de médicos. Como estão os atendimentos nessas comunidades? De que forma esses municípios estão lidando com esses desfalques? O Mais Médicos volta à pauta. Na educação, boa notícia de agora há pouco, é a inauguração de uma escola com um investimento superior a 8 milhões de reais pelo SESC aqui em Criciúma. Uma bonita escola, moderna, funcional, e nós fomos conhecer de perto essa estrutura que reforça o atendimento em educação aqui na região. Tem moradores de bairros aqui de Criciúma que estão muito preocupados com um detalhe que parece simples, mas que está longe de ser um detalhe. Mudanças de endereços. Tem havido em diversas ruas da cidade, dezenas de ruas de vários bairros, alterações em números de casas, de residências, de prédios, enfim, por orientação dos Correios em consonância com a Prefeitura, que é quem dá a palavra final nisso. Essas mudanças estão gerando transtornos para entregas, principalmente. Nós fomos conferir, conhecemos um caso hoje do Metropol, a casa de uma senhora lá, Arthur, que o número dela mais que dobrou. Era 600 e alguma coisa e foi a 1.300 e lá vai pedrada, numa rua lá do Metropol. A gente conta detalhes amanhã. Na economia, a gente antecipa um anúncio dessa terça-feira. Prefeituras de Cocal do Sul e Uruçanga estão investindo em um projeto que vai capacitar em gestão empreendedores que requerem espaços em distritos industriais do município. O município vai lá, faz o distrito industrial. O sujeito vem empreender, mas não tem lá muita perícia gerencial e acaba o negócio indo para o ralo. As prefeituras preocupadas com isso estão investindo agora na capacitação desses empreendedores. E na educação, esse interessante investimento do Balneário Rincão, que hoje entregou os kits escolares para alunos e vai entregar também uniformes para seus estudantes da rede municipal. E no esporte, essa que o Adelor comentava há pouco aí, vamos saber mais do jogador lá negociado pelo Grêmio com o futebol ucraniano, que encheu a bola do CT do Criciúma aqui. Essas e outras amanhã, Arthur.
Obrigado, Denis. E agora é ponto final no ponto final. O programa volta amanhã às 18 horas. Boa noite.